integrada que visa dar esperança e confiança aos jovens portugueses para poderem acreditar que o seu futuro é em Portugal. Isso passa por medidas fiscais sobre o rendimento do trabalho. O IRS jovem é um regime que não existe na sua configuração em mais lado nenhum da Europa e do mundo. É o caso das vantagens que nós damos aos jovens na compra da sua primeira habitação. É o caso dos programas de apoio ao arrendamento. É o caso da valorização da sua saúde, e mencionou, por exemplo, aquilo que estamos a fazer ao nível da psicologia e da nutrição nas escolas. É o caso do acesso às creches, ao pré...
Sr. Primeiro-Ministro, que durou o seu tempo. E terminou este ponto de ordem do dia, do debate com o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para...
Não, é uma interpelação à mesa, até porque o Sr. Deputado falou do Zezito, e como temos vários aqui, eu penso que era carinhoso, não sabemos se era José Luís, se não era mesmo José Pedro, mas só para dizer o seguinte, foi proferido pelo Sr. Deputado que o partido, que os partidos da oposição não apresentavam propostas, e eu quero que fique claro que o Secretário-Geral do Partido Socialista fez três perguntas sobre defesa ligada à economia, sobre habitação e sobre urgências,
senhor, e gostaria deputado que ficasse Eurico claro Dias.
Que na primeira oportunidade senhor o Governo deputado, vai responder a estas
Eurico
perguntas.
Brilhante
Muito obrigado,
Dias.
Sr. Presidente.
Está terminado este ponto de ordem do dia. Agradeço a presença do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado e até uma próxima oportunidade e vamos todos trabalhar a bem do país. Senhores deputados, continua o nosso ordem do dia. Senhores deputados que estão em circulação, Sr. Deputado, não estão interrompidos os nossos trabalhos. Nem vou interromper. Por isso pedi a respeito que eu tenho que dar a... Nossos deputados sabem também o circuito normal dos deputados, não é pela frente, mas sim pela bancadas. Exceto quando os trabalhos terminam, o que não foi o caso. Já estão ou já estão para aí a passar?
Não.
Então vamos entrar no ponto 2, projeto de lei número 139 do PS e os restantes diplomas que objeto de arrastamento. E para uma primeira intervenção, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Garantir equidade no acesso ao essencial da nossa vida deve nortear as nossas opções políticas que apresentamos nesta Casa. E por isso é que consideramos fundamental que deste debate saia o maior consenso possível para melhorar o regime que é fundamental de garantia de habitação digna e adequada e que responda às específicas necessidades da população. A necessidade de adaptar, em concreto nas políticas de habitação, as condições dignas de quem se confronta com maiores dificuldades nas tarefas básicas do dia-a-dia é fundamental. Seja quando olhamos para a habitação pública, seja quando olhamos para o arrendamento privado, seja quando olhamos para a habitação própria e permanente. É nesta última dimensão que hoje queremos intervir. Desde 2015 que existe, de forma aparentemente consensual, um enquadramento legal específico para o crédito de habitação para pessoas com deficiência, reconhecendo a necessidade de apoiar o acesso à habitação por parte de quem enfrenta dificuldades acrescidas, invariavelmente ligadas à necessidade de adequação das suas habitações. Mas deste consenso deve também surgir a necessidade de reavaliar um regime que vigora há 10 anos no nosso país e que, embora fundamental, demonstra algumas ineficiências na concretização do objetivo a que todos nós nos comprometemos enquanto Estado. Não é de hoje a discussão sobre a necessidade de tornar o regime mais eficaz. E por isso é que na anterior legislatura iniciamos esta discussão no Parlamento, que não se concluiu por quem fala das casas de papel, mas que aqui no Parlamento, PSD, CDS, Chega, impediram a votação final global desta proposta aqui neste Parlamento. Daí a importância deste agendamento e a importância de retomarmos uma discussão basilar para reforçar um direito fundamental em condições de igualdade, como é o direito à habitação. Apresentamos, pois, um projeto de lei que visa muito sucintamente responder a três dimensões que impedem nos dias de hoje uma eficaz concretização deste regime. Por um lado, responder ao cotidiano de muitas destas pessoas, cujo agregado familiar é usualmente o que assume a responsabilidade pela aquisição de uma habitação com condições adequadas e adaptadas às necessidades de conforto, acessibilidade e acompanhamento. Nestas situações, embora identificadas por todos, a legislação não permite aceder a um regime especial, excluindo muitos dos milhares que poderiam, em rigor, aceder a este regime. É por isso que queremos garantir que, tratando-se de uma habitação permanente de uma pessoa com deficiência, o regime seja extensível aos membros do agregado familiar e, com isso, garantir que a adequação das habitações aplica-se mesmo, de forma universal, a todos os que dela precisam, menores ou maiores de idade. Por outro lado, e tendo em consideração a necessária execuibilidade do regime, num tempo em que o mercado da habitação não responde, infelizmente, aos limites definidos em 2014, sobretudo nas zonas de maior pressão urbanística, é fundamental ajustar o montante máximo dos empréstimos, passando agora para 450 mil euros. E por último, e porque a bonificação depende de um conjunto de requisitos, nomeadamente no que respeita ao grau de incapacidade, é importante dar garantias a estas famílias de que qualquer reavaliação da sua condição, como aliás acontece, que as faça perder este regime, não implique no imediato a perda do regime, pois este traz implicações muitas vezes incalculáveis para a sua vida. Daí que se pretenda, com este diploma, criar um regime de redução faseada do apoio, permitindo às famílias uma adaptação progressiva à nova realidade financeira, tal como se fez em sede de IRS no caso de perda abrupta de benefícios fiscais. Senhores deputados, as alterações que aqui apresentamos são objetivas e respondem a propósitos objetivos, mas mais do que isso, a propósitos fundamentais de uma comunidade. Uma sociedade justa, uma sociedade digna, uma sociedade inclusiva, onde nos sentimos parte de um coletivo, depende mesmo deste trabalho, e por isso é que somos todos chamados a intervir para, no fim deste processo, garantirmos que o direito a uma habitação digna e adequada não é só uma política para alguns, mas antes uma política verdadeiramente para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. O senhor deputado Armando Grave, do Chega. Só um bocadinho, senhor deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Armando Grave, Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como todos sabemos, a habitação está a ser um grave problema para todos os cidadãos. Há muito tempo, não é de agora, há 8 anos atrás já era e nada foi feito. O aumento dos preços dos fatores de construção, que sabe muito bem que aumentaram, em 4 anos aumentaram 33%, O preço imputado à burocracia, entre muitos outros fatores, está a ser o grande obstáculo para a aquisição de habitação, especialmente, e neste caso, para as pessoas com deficiência. O Chega reconhece o mérito social deste objetivo aqui hoje apresentado. Garantir que pessoas com deficiência ou as suas famílias tenham condições reais para assegurar a habitação adequada, acessível, digna e no cumprimento de um direito fundamental que os senhores deputados, quando tiveram no poder, deveriam saber. Parece que só agora é que se lembram. Deixamos aqui claro que aceitamos o princípio. Exigimos rigor e eficácia no detalhe. Eficácia, senhora deputada. A comparação com o IRS é falacioso, uma vez que o IRS é apresentado anualmente, enquanto o crédito é analisado plurianualmente, com as legítimas expectativas. O valor máximo do financiamento a estabelecer será nos 450 mil e deverá ter em conta a localização. Por isso, eu gostaria de perguntar à senhora deputada. A pergunta que queria deixar era esta. Onde está no articulado a norma transitória que garante que nenhum contrato já em vigor verá as suas bonificações reduzidas ou alteradas por esta nova lei apresentada? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas declarações. Imagino que também esteve desatento nos últimos anos sobre a política de habitação. Não me vai a mim ouvir dizer que tudo foi feito e tudo foi bem feito, mas posso lhe garantir que fizemos muito mais pela habitação do que os senhores aí na oposição, que aprovam e defendem medidas só para alguns e não para todos, como nós defendemos para as políticas de habitação. E, Sr. Deputado, permita-me também dizer-lhe que eu não percebi, mas posso ter sido eu que não entendi mesmo, a comparação que fez entre IRS e crédito bonificado, porque eu falava apenas de uma norma transitória que colocamos quando uma pessoa com deficiência perde também o acesso ao regime especial de IRS e, portanto, tem um regime transitório para que, saindo deste regime especial, seja faseado e não tenha tanto impacto no seu dia-a-dia. Portanto, a comparação que eu fiz foi exatamente com a norma e o regime transitório que colocamos neste diploma para, de forma correta, permitir às famílias que, por já não cumprirem os critérios, saem do regime, permitir que de forma faseada e de forma mais justa possam sair do regime e, portanto, esta era a equiparação, nada tinha a ver com o funcionamento e com os princípios do IRS e do crédito bonificado para pessoas com deficiência. Quanto à questão que levantou, Sr. Deputado, as medidas que aqui prevemos são medidas benéficas para os seus beneficiários, para as pessoas com deficiência e, portanto, se aplicarem para futuro e aplicarem-se nos contratos que existem, nós estamos verdadeiramente a permitir, em alguns casos, naturalmente, medidas em que alargam os limites, estamos a permitir que mais gente venha a este regime especial, mas nas medidas como esta que falamos do regime faseado, é precisamente para quem já hoje beneficia deste regime especial, possa beneficiar de um regime mais benéfico. E, portanto, é uma decorrência do diploma, mas com total disponibilidade para que na especialidade, se for essa a questão do Chega, para total disponibilidade para clarificar-vos a especialidade e espero que desta vez o Chega não vote contra a aprovação deste diploma, como fez na legislatura passada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Na anterior legislatura, o LIVRE apresentou um projeto de lei que alargava aos membros do agregado familiar da pessoa com deficiência o acesso ao crédito bonificado. É bom relembrar que esta proposta não foi votada e eventualmente aprovada, porque com a queda do Parlamento caiu. Mas nós tentamos tudo para que ela fosse. Mas foi o PSD, foi o CDS e foi o Chega que evitaram que ela pudesse ter sido votada. Que evitaram que agora, meses depois, apenas meses depois, possamos novamente discutir esta proposta. E, na verdade, da parte do LIVRE, já desde a proposta e da discussão para o Orçamento de Estado de 2024, que vínhamos pedindo esta medida, que é uma medida de elementar justiça. Foi, então, rejeitada, é com bons olhos que vemos que agora parece ir ser aprovada. E eu gostaria que os senhores e as senhoras deputadas tivessem tido acesso às mensagens que recebemos destas famílias. Dezenas de mensagens, sobretudo de pais de crianças com deficiência. Mensagens do Pedro, da Andreia, do José, da Ariana, do Jorge, que nos falavam da vitória no sinal da esperança em condições melhores. ou ainda, permitindo-me uma nota pessoal, uma mensagem que recebi numa rede social que já praticamente não existe e que não utilizo e que não reconheci imediatamente. Uma pessoa, a Joana, que foi